No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regi.
Jéssica Monteiro, 24 anos, presa, deu à luz e retornou à cela de 2 metros quadrados com o filho de 2 dias de vida nos braços. Em fevereiro desse ano, a situação de Jéssica, presa por tráfico de drogas, e seu bebê recém-nascido em uma cela no centro de São Paulo, comoveu grande parte das pessoas que tiveram contato pela imprensa com esse caso. Igualmente, comoveu as autoridades judiciárias que acabaram concedendo um habeas corpus para que Jéssica pudesse ficar em prisão domiciliar. Como ela, outras tantas mulheres no cárcere inspiraram a repórter Daniele Soares e equipe da Rádio Nacional numa série premiada na 40ª edição do Prêmio Jornalístico Vladimir Herzog 2018. Me fale da sua emoção.
Ah, Mara, é uma emoção muito grande pela representação desse prêmio, né? É um prêmio muito simbólico no jornalismo, muito importante, né, no momento que nós estamos vivendo. E acho que é um sonho, né, de todo jornalista em algum momento ser reconhecido, em algum momento também passar aí pelo histórico do Vladimir Herzog.
E eu sei que essa série que você acabou de realizar teve a inspiração num projeto acadêmico, não é isso?
É isso mesmo, é o projeto Cartas do Cárcere, de uma universidade de São Paulo. E esse projeto trata de cartas dos internos e internas com pedidos ao poder público, né, de revisão de pena, de revisão processual, de atendimento médico, atendimento odontológico. Eles pedem esses serviços para o poder público.
É. A gente sabe que o encarceramento das mulheres no Brasil cresceu 450% nos últimos 16 anos, não é? E foram esses dados que chamaram a sua atenção ou o projeto Cartas do Cárcere, pelo conteúdo emocional, pelo apelo que certamente elas fazem, comoveu de uma forma definitiva você para abraçar essa pauta?
Foram mais os números, né? Porque, como eu ouvi até de uma delas, muito se fala sobre a população carcerária, mas se restringe ao mundo masculino. E pouco se fala da população carcerária feminina, né? E o que é preocupante, porque o número vem crescendo, é um problema onde as autoridades não observam, não prestam atenção, uhum, a devida atenção, e depois, quando elas saem, o preconceito que já é sofrido por todos os internos, ex-internos e ex-internas, mas para elas é ainda maior, porque, como elas mesmas disseram, elas ouviam palavras de baixo calão, como você devia estar cuidando dos seus filhos ao invés de estar no tráfico, você devia estar cuidando da sua casa ao invés de estar roubando. São pressões e realidades que o preconceito masculino existe, mas o da mulher é ainda mais carregado.
É, para nós a carga é sempre mais pesada. Mas, enfim, eu gostaria que você nos falasse do contato com essas mulheres na cadeia, né?
Na verdade, eu conversei com elas por telefone, né? São ex-internas, e aí umas já ainda estão cumprindo a pena, mas no regime já semiaberto. E aí podem trabalhar, enfim, já estão fora, aí só tem que prestar alguns serviços e algumas obrigações para o poder público.
Agora, é bom que se diga, né, que a maioria dessas mulheres, elas quase sempre estão no crime influenciadas por seus parceiros, não é verdade?
Os 3 casos das ex-internas que eu conversei eram de mulheres que passaram por isso porque foram levadas a tal, né? Por um relacionamento com o marido ou um relacionamento que tiveram com um homem, conheceram, e aí acabaram nesse mundo, muitas por causa do tráfico e pelo roubo.
Pois é, eu sei que a matéria resgata também uma questão que é crucial, não só a incerteza e falta de perspectiva dessas mulheres na sociedade brasileira, assim que saem da prisão, mas principalmente aquelas que vão para a prisão carregando no ventre uma criança, né? Queria saber que luzes você colocou sobre essa situação, onde apenas 16% dos presídios têm celas para gestante e só 14% tem berçário.
É, Mara, a gente debate isso na matéria, né, ouvindo especialistas e o poder público, sobre a necessidade hoje não mais de apenas equipar as unidades prisionais, mas também de dar condições para que essas mulheres, atendendo aos requisitos do indulto, possam cumprir essa pena num regime domiciliar. Porque ter um bebê, eu conversei com uma mãe que o bebê dela esteve junto com ela. E como é que você lava a roupa? Como é que condições de higiene para um bebê de 2 meses, 1 mês? Você não pode pegar sol. Tem a revista nas celas, elas têm que carregar o filho dentro de da banheirinha que ganha de alguém que passou, repassou. E aí levam o bebê de 2 meses para o meio do pátio e aquele clima hostil, gritaria. Pense um bebê de 1 mês, 2 meses, nessa realidade, um lugar úmido, onde eles ficam doentes e aí o bebê vai para um lado, a mãe vai para o outro, o coração, a agonia. Você não acompanha o seu filho. E aí quando deu os 6 meses, essa mãe especificamente, o filho teve que, né, ficar com o familiar. E o coração dela lá dentro, né, pensando como ia ficar o filho dela, quem ia cuidar. Depois o filho já não reconhecia, né, porque não tem a continuidade, o acompanhamento. É uma realidade muito triste e isso deve ser debatido, né?
E que bom que, de repente, essa série de reportagens que você fez sobre as mulheres do cárcere pontuou todas essas questões que são cruciais para a nossa democracia, para a nossa cidadania e também para os direitos humanos e sociais. Parabéns, Daniele Soares, que orgulho a gente sentir uma pessoa tão jovem como você e tão engajada na luta por todas essas causas que são a razão de ser do Vladimir Herzog, esse prêmio que a todas nós contempla. Viva Maria!
Viva Maria, muito obrigada. Mara, é uma honra mesmo, como eu disse, esse reconhecimento do Vladimir Herzog, e que venham outros projetos, outros especiais, outras matérias, né, que outros colegas também tratem desse tema, porque é importante a gente dar voz a essa população que é mais do que nunca esquecida.
Pois é, Daniele, e agora nós vamos entrar no site da 40ª edição do Prêmio Jornalístico Vladimir Herzog para ouvir um trechinho das reportagens que acabaram por fazer com que você merecesse essa importante conquista.
Teve uma cela que eu peguei, que eu cheguei a 35 presos dentro. Quando eu cheguei, depois de 1 mês que eu mudei de cela, eu fiquei numa cela que tinha 35. Tudo provisório.
E essa cela de 35 cabiam quantos?
Umas 24, porque tinha 12 camas. Então cada cama poderia dormir 2.
O depoimento é da jovem Camila, como prefere ser chamada, que tem 22 anos e foi presa aos 20 por tráfico, enquanto tentava entrar com droga ao visitar o marido no presídio masculino. Ficou provisoriamente na penitenciária por 5 meses, aguardando o julgamento. E nesse tempo, pôde conhecer alguns dos problemas do cárcere. E entre as dificuldades, ela destaca os maus tratos e a superlotação.
O fato de ter muita gente, você acaba dormindo no chão, porque ele só te dá uma coberta. Ou você se enrola ou você dorme no chão gelado, entendeu? E o tratamento lá é muito ruim, é ignorância, ele trata a gente como se a gente fosse lixo, o fato da gente estar ali. E aí você fica muito constrangida, porque mesmo que você tenha errado, não tem necessidade de você ser tratada desse jeito.
Viva Maria, produção e apresentação, Mara Régia. Uma produção da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição, Rádio Agência Nacional.